casa do Senhor. Por isso nós amamos estar aqui. Por isso nós declaramos: Senhor, eu te amo. Eu amo estar na tua casa. Você concorda com isso, querido? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Exalte o nome dele. Só ele é digno. Só ele é digno. Toda honra e toda glória seja ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor seja com vocês. Amém, queridos. Sente, por favor. Tome seu assento. Eu queria aproveitar o momento e reforçar um aviso. Muito importante. Amanhã e sábado, sexta e sábado, nós temos aqui, na igreja, na sua igreja, nós teremos aqui a Conferência da Família. Queridos, isso é primordial. Hoje, o mundo tem atacado os valores da família. E como eu vou me defender disso? Como eu vou ensinar o meu filho? Como eu vou cuidar da minha família? Nessa conferência é que a gente tem a oportunidade de aprender, de fazer diferente. Como eu não posso colocar o meu filho ou eu mesmo viver numa bolha? Então, como eu vou viver neste mundo frente a tantos ataques? Essa conferência vem num momento, assim, indiscutível, de tão importante que é que nós estejamos aqui para ser ministrados e aprender como viver, permanecer no propósito e a nossa família junto. Amém, queridos? Amanhã, 19h30, sábado, a partir das 16 horas, várias ministrações, bênção será sobre as nossas famílias. Amém, queridos? Não deixe de vir. Detalhe, você não vai pagar nada por isso. Amém, queridos? Venha, vai ser bênção. Glória a Deus. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor trouxe ao meu coração. Fala de algo muito especial. Antes eu queria compartilhar com vocês um testemunho. Eu sempre pedi a Deus: Senhor, eu quero ser um pregador de fogo, de avivamento. E o Senhor um dia disse para mim: antes do avivamento precisa vir o arrependimento. E eu entendi que o Senhor queria então que eu ministrasse acerca de arrependimento, para preparar para o avivamento. E hoje o Senhor nos traz acerca de posicionamento. Um cristão e o seu posicionamento. Como assim? O cristão e seu posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. A palavra de Deus diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. E conformar é entrar na forma. O mundo apresenta uma forma, um formato, e tenta nos apertar para que nós possamos tomar a forma do que o mundo quer. E a Bíblia diz que nós não podemos tomar a forma que o mundo quer. Nós não podemos nos conformar com o mundo. Antes, nós devemos fazer a diferença. Antes, nós devemos nos posicionar, sendo sal e luz, onde a gente for. Ou seja, o cristão precisa se posicionar. Nós queremos as bênçãos, mas às vezes nós não queremos nos posicionar para receber as bênçãos. Então, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em 2 Crônicas 7, 14 e 15. que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Você pode repetir isso? Neste lugar. Olha, e neste lugar pode ser no seu lugar secreto, aonde você se posiciona em oração, mas também pode ser neste lugar, na casa de Deus. Mas eu queria, assim, chamar a tua atenção para que o Senhor ministrou ao meu coração. Veja só, a palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então eu disse: Senhor, como assim o povo que se chama pelo meu nome? Como nós nos chamamos? O povo que se chama pelo meu nome. Quem está falando aqui é Deus, dizendo: se o povo que se chama pelo meu nome. Mas talvez você diga: mas eu não me chamo por Deus. A partir de Jesus, o nome mais precioso é o dele, Jesus. Então nós cremos em Jesus. E todo aquele que crê em Jesus, o Cristo, é chamado de cristão. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e o nome comum para nós que cremos em Cristo é cristão. Então, se eu declaro sobre a minha vida: eu sou cristão. Eu sou esse que a palavra diz. Eu sou este aqui que a palavra está dizendo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, eu sou povo que me chamo, que me declaro cristão. E estou invocando a partir disso o nome de Jesus, que eu estou me colocando, me posicionando como este participante dessa palavra. Eu sou esse que chamo, me chamo pelo nome de Deus, a partir da palavra cristã. Eu sou esse, ok? E aí? Aí vem algumas dicas de como se posicionar a partir dessa palavra. Como devemos nos posicionar? Veja só, primeira atitude: a palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, povo que se diz cristão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então essa palavra é para aquele que diz: eu sou cristão. Então é para nós, não é para qualquer um outro, não é para qualquer um do mundo, mas é para o povo que se chama cristão. Tem algum cristão aí? Graças a Deus. Então, cristão, escuta, a palavra é para você. A partir do momento que você disser: eu sou cristão, então o Senhor vem com uma dica, dizendo: primeira coisa, se humilhe. Humildade significa considerar o outro maior do que a mim. Eu preciso ser humilde diante das pessoas. Eu preciso também me humilhar, ser humilde diante de Deus. Eu posso orar em pé? Posso. Eu posso orar sentado? Posso. Eu posso orar deitado, mas de joelho eu sou mais forte. Orar de joelho eu vou mais longe. É uma atitude de humilhação. eu reconheço o senhorio de Cristo, eu reconheço o poder de Deus, os planos de Deus como maiores e melhores do que os meus. Quando eu sou cristão, eu preciso entender que a primeira coisa é se humilhar. Eu preciso reconhecer o senhorio de Deus e preciso reconhecer o próximo maior do que a mim, mais importante do que eu. Isso é ser humilde, isso é se humilhar. Se alguém te perguntar, você é humilde? Nunca responda que é, porque senão você acabou de ser, deixou de ser. Humildade é uma qualidade que as pessoas enxergam em nós. Se as pessoas verem em você que você considera os outros maiores e melhores que você, você é humilde. Primeira coisa, seja humilde. Segunda coisa, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Segunda dica, eu preciso orar. E então eu dizia, mas Senhor, a tua palavra diz que antes que a minha palavra chegue à boca, o Senhor já sabe o que eu haverei de falar. Então por que que eu tenho que orar? Por que que eu tenho que expressar? É como o Senhor disse, se o Senhor dissesse para nós assim, você precisa falar o que verdadeiramente está no teu coração. Por exemplo, Senhor, eu quero um carro. E daí o carro demora a chegar. Senhor, eu quero um carro para levar os irmãos para a igreja. Você está declarando isso. Mas isso verdadeiramente é o que está no teu coração? Deus sabe o que está no teu coração. Quantos casos da pessoa dizer, não, é para levar os irmãozinhos para a igreja. Teve o carro e sumiu. Nunca mais. Então, orar é expressar aquilo que verdadeiramente está no meu coração. É para que nós mesmos possamos nos ouvir, como se Deus dissesse assim, você está ouvindo o que você está falando aí? É isso aí mesmo que você quer? Senhor, eu quero perdoar aquela pessoa que me ofendeu. É isso mesmo que o teu coração quer? Olha o que você está declarando. Mas o Senhor diz, se o meu povo se humilhar e orar. Aí vem outra dica. E me buscar. Nós devemos buscar a Deus. Orar é expressar o que está em meu coração, falando com Deus. Buscar a Deus é procurar cada vez mais estar na presença dEle. Jejuando, lendo a palavra, fazendo uma campanha, indo no congresso, na conferência, participando de tudo, colocando Deus em primeiro lugar, sem deixar perecer a família. Buscar a Deus é cumprir os seus princípios. E quais são os princípios do Senhor? Leia a palavra. Ali estão os princípios. Então eu vou procurar buscar a presença de Deus, buscar estar diante de Deus. E o quarto ali diz, esse para mim é o que mais chamou a minha atenção. Converter-se dos seus maus caminhos. Não, essa parte do versículo está falando com o povo lá de fora. Diga assim, não. Diga gente, não. Está falando comigo. Fala aí. Eu não escutei. Não é comigo aqui, é, você tem que ser comigo aí, com você mesmo. A palavra diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se você se declara cristão, a palavra é para você. Se você é cristão, converter-se dos seus maus caminhos, ou seja, nós, mesmo nos declarando cristão, nós precisamos cuidar e nos converter, nos endireitar, mudar de direção. Nós que nos declaramos cristãos. Isso é se posicionar. Isso é reconhecer, se humilhar e dizer: Deus, verdadeiramente, eu não tenho sido um bom exemplo de cristão. Eu que digo que sou cristão, não tenho sido um bom exemplo. Como assim? Essa palavra é para mim e é para você. E o Senhor está dizendo: você que se chama pelo meu nome, eu preciso que você entenda, converta-se dos seus maus caminhos. Nós precisamos nos posicionar. Não é porque um dia aceitou a Jesus, e se não aceitou, precisa fazer isso. Não é porque um dia você aceitou Jesus, não é porque você tem vindo na igreja, que isso já está tudo resolvido. Nós precisamos permanecer nos perseverando no caminho de Cristo. Porque cristão é ser uma cópia de Jesus. Cristão, a palavra cristão é cópia, é pequeno Cristo, uma cópia de Jesus. Então, se nós formos falar para Jesus, para alguém de Jesus, a pessoa, se não conhece Jesus, terá uma noção de quem é Jesus a partir de mim, que estou falando de Jesus para ela. Você é um pequeno Cristo? Você é uma cópia de Jesus? Se nós não temos sido este exemplo de cristão, a pessoa poderá olhar para mim e dizer: seguir a Jesus que você está falando, ou seguir a Jesus do jeito que você é. Então a pergunta é para si mesmo, como diz na ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu sou um cristão? Eu sou uma cópia de Jesus? As pessoas que me olharem verão Jesus em mim? É claro. Ah, não, a pessoa não aceitou Jesus. É porque eu estou errado? Provavelmente não. Mas hoje, a exortação vem até nós para que nós possamos tomar vergonha, discernimento. Eu tenho andado como Jesus? Eu tenho sido um cristão autêntico? Aí vem uma promessa. Veja só, se você está buscando se humilhar, orar, se você está buscando a Deus, se você se converter dos seus maus caminhos, você cristão, se você fizer isso tudo, você então tem a garantia de: o Senhor te ouvirá. Você pode dizer amém por isso? O Senhor nos ouvirá. Se eu fizer a minha parte, o Senhor fará a dele. Jesus, 4 dias depois, foi chamado e chega até a frente do túmulo de Lázaro. A irmã de Lázaro diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas independente disso, Jesus diz: tirem a pedra. E então disseram: mas ele já está fedendo. Tirem a pedra. E as pessoas vão lá e tiram a pedra. Jesus então declara: Lázaro, vem para fora. E ele vem, todo enfaixadinho, eu fico imaginando a cena. E tiram a faixa e a pele dele vai melhorando, enfim. Mas o ponto que eu quero destacar é: se Jesus tem poder para ressuscitar Lázaro, por que que com o poder da sua palavra não foi removida a pedra? Diga assim: porque nós temos que fazer a nossa parte. Remover a pedra é por nossa conta. Ressuscitar o morto é pela conta de Jesus. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me humilhar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que me converter dos meus maus caminhos, eu tenho que buscar santificação, para então esperar de Deus o impossível. E Deus vem com o impossível, nos ouvindo. É isso que você quer? É isso que está no seu coração? E Ele sabe o que é. Ele vai te ouvir. Não andeis ansioso por coisa alguma, antes apresente ao Senhor as tuas petições. Ore, ore ao Senhor. Está ansioso com alguma coisa? Diga para o Senhor pelo que você está ansioso. Não fique mais sofrendo. Conte para o Senhor: estou ansioso diante de tal situação. E então o Senhor vem e muda a história. Muda tudo. O Senhor está te ouvindo. Segunda garantia que o Senhor nos dá: Ele nos perdoará. Se em oração, em humilhação, você disser: Senhor, me perdoa. Lava-me com teu sangue, Jesus. Quero ser limpo. Quero estar pronto para participar da ceia. Quero estar pronto para ser salvo. Quero estar pronto para quando o Senhor me chamar e eu, se for preciso, expulsar o demônio, determinar a cura. Eu quero estar pronto, quero estar perdoado. Você se colocou assim diante de Deus, Ele te perdoará. E você então pode se considerar pronto. E uma última garantia desse texto diz: e sararei a tua terra, e curarei a tua terra. Aqui eu quero chamar a atenção para dois pontos que o Senhor me revelou. Sarar a tua terra é eu, enquanto terreno fértil, sarar a minha terra, sarar a minha vida, sarar o meu coração, as minhas emoções. O Senhor irá me colocar como um ramo frutífero. Eu vou frutificar. Eu conseguirei mais vidas para Jesus. Eu serei sarado. Esta terra será curada. E então eu vou frutificar. Isso acontecerá se eu cumprir os requisitos que a gente falou até aqui. A outra questão de sarar a terra é: eu sararei a sua terra, no sentido de terra é local de plantação, da onde eu tiro o sustento, da onde eu tiro a minha prosperidade financeira. Ou seja, se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a Deus e nos convertermos do nosso mau caminho, o Senhor, além de nos ouvir e perdoar, irá nos prosperar, porque a nossa terra será sarada. Então teremos mais frutos, colheremos mais. Você gostaria de colher mais? E você gostaria de se humilhar, orar, buscar mais a Deus e se converter do seu mau caminho? Também tem que ter o amém disso. É uma condição. Se o meu povo fizer isso, eu o ouço, o perdoo e o prospero, sara a sua terra. Veja só, se nós nos posicionarmos, se nós nos posicionarmos, se a gente entender: eu sou cristão, as pessoas estão olhando para mim. Veja um exemplo. Lá em Mateus 7, 24, Mateus 7:24 em diante fala de uma parábola que o próprio Jesus conta, dizendo assim que há dois tipos de fundamento. Dois tipos. Resumidamente, um homem que constrói a sua casa, constrói a casa na rocha, em cima da rocha, e o outro homem que constrói a casa em cima da... Vocês estão aqui comigo, gente? Um construiu a casa na rocha e o outro na areia. A questão é, não é construir na rocha. O que diz antes desse texto é, semelhantemente, o homem que ouve as minhas palavras e pratica, isso é ter firmeza na rocha. O homem que constrói a casa na areia é porque ouve as minhas palavras e não coloca em prática. Então, para eu ter certeza que a minha casa, que a minha vida, que a minha família estará bem estruturada para quando o dia mal chegar, e o detalhe, o dia mal chegará para todo mundo. Vira essa boca para lá, pastor. O dia mal chegará para todo mundo. A Bíblia diz isso. A chuva, o vento, a dificuldade vai bater na casa que está na rocha e na casa que está na areia. A diferença é, se eu ouço, se eu leio a palavra e cumpro, eu me levanto, resiliente. Agora, se eu ouço, se eu só venho na igreja e não cumpro, e não vivo o que está escrito, a minha casa está na areia, eu não vou resistir o dia mal, eu vou sucumbir, e eu vou dizer, vou sair da igreja, porque deu tudo errado para mim. Porque estava lendo, estava ouvindo e não estava vivendo. Cadê o seu posicionamento? Meu posicionamento é de ouvir da palavra de Deus e isso me traz fé. O meu posicionamento é ler a palavra de Deus e então viver. A gente lê que Jesus é o Verbo. João, capítulo 1, fala que Jesus é o Verbo encarnado. O Verbo, a palavra que se fez carne, homem. E hoje, eu e você podemos transformar o Verbo em carne. Tá doido, pastor? Endoidou. É verdade, querido. Se você lê que é preciso se humilhar e orar e buscar a face de Deus, converter-se no mau caminho. Se você ler isso e viver, externalizar, expressar isso, você está tirando do papel e colocando na sua vida. Você tira do verbo e vive. Você transformou o verbo em carne. As pessoas estão olhando para você. Olhe para o seu irmão aí e diga, as pessoas estão te olhando. E o que será que elas estão vendo? Um cristão autêntico? Ou uma pessoa que brinca de ir na igreja? Uma pessoa que só quer bênção? Ou uma pessoa que se posiciona e aguarda com fé a sua bênção chegar? Se eu disser aqui, hoje é o dia, a sua bênção chegou. Foi um amém, meio fraco, mas tudo bem. Mas e se eu disser, queridos, vocês têm que se converter? Foi menos amém. Vocês viram que engraçado? Mas é isso, a palavra diz isso. Seguindo. Isaías 43, 1 e 2 fala assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu quê, gente? Pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém, querido? Agora, o detalhe: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Vou generalizar, não tem como dizer que João, José, Maria, cristão, eu te chamei pelo teu nome. Você, cristão, eu estou te chamando para te dizer uma coisa. Primeiro, eu te remi. Eu te comprei de volta. Por que que o Senhor me comprou de volta? Porque depois de Adão e Eva, nós estávamos sujeitos ao domínio do diabo. Quando Jesus se entrega na cruz e o seu sangue é vertido e ele ressuscita, a partir da minha fé em crer em Jesus como meu Salvador e Senhor, a partir de eu declarar isso, eu posso dizer que sou cristão, e então eu me incluo nestes que foram comprados, remidos. É como se, diante do julgamento, o diabo, enquanto acusador, apontasse para você, dizendo: este aqui fica olhando coisas que não presta na internet, ele mente, ele faz isso, ele faz aquilo. Do outro lado, o advogado de defesa, quem é? Fala, gente. Jesus. Jesus entra na frente daquele dedão apontado e diz: ele era. Você pode dizer amém por isso? Ele era, porque ele já entregou a vida dele para mim. E o meu sangue que eu derramei não foi à toa, foi para salvar ele. Foi para te salvar, querido. Foi para te conceder as bênçãos pelas quais você veio buscar hoje. A campanha que você está fazendo aqui não é à toa, desde que você cumpra os princípios e se posicione como um verdadeiro cristão. Veja só, a palavra diz algumas garantias, só que diz: quando passares pelas águas. Quando passares pelo fogo. A palavra não diz se passares pela água. Se passar pelo fogo. Ou seja, nós passaremos pelas dificuldades. Não é se, é quando, ou seja, uma hora chega. Agora a palavra também diz: quando passares, não é quando ficares, não é quando afundares, é quando passares pela água, quando passares pelo fogo. O Senhor nos dá garantia. Primeira garantia: Deus estará conosco. A palavra diz ali: quando você passar, não temas, eu vou estar aqui com você. Daniel, querido, era íntimo do Senhor, mas nem por isso Deus o livrou da cova. Íntimo de Deus, o Senhor livrou Daniel na cova. Deus não livrou José do Egito de cair no buraco, de ser vendido como escravo, de ir preso, de ser acusado injustamente. Deus não livrou ele disso, mas Deus estava com ele a meio de tudo isso. E ele passou pela água dele, ele passou pelo fogo dele. Qual é o nome da tua água e do teu fogo hoje? Finanças? Doença? Causa na justiça? Saúde? Problema conjugal? Qual é o nome dessa água? Qual é o nome desse fogo? Qual é o nome dessa dificuldade? Em meio a isso, uma garantia que o Senhor dá é que Ele estará com você, porque Ele nos chamou pelo nosso nome, e de forma geral o nosso nome é cristão. E se eu me posicionar, eu tenho o quê? Garantia de que Ele estará comigo, caminhando pela água, passando pelo fogo, como os amigos de Daniel. Não eram três que estavam lá? Agora eu vejo o quarto homem. E este quarto homem é o mesmo que está aqui com você. Amém, queridos? É o mesmo que vai dizer: está na dificuldade, filho? Estou aqui com você. Mas há uma condição. Eu preciso me posicionar. O cristão autêntico tem que estar aqui. Segunda garantia: nós seremos guardados. Nós vamos passar pela luta, mas seremos guardados. Eu olho para essa tragédia lá que aconteceu no Rio Grande do Sul e fico imaginando. A enchente atingiu a casa daqueles que estavam na rocha e a casa daqueles que estavam na areia. Os que construíram a casa na rocha, os que ouviram, leram e vivem a palavra, certamente se levantarão diferente. Tudo aquilo, logo logo, vai servir de testemunho, de bênção e de vitória. A água e o fogo que você tem enfrentado, daqui a pouco vai virar testemunho de bênção e de vitória. E outros terão a sua fé aumentada pelo seu testemunho. Porque você vai dizer: eu passei por isso, isso e isto, mas o Senhor foi comigo, mas o Senhor me guardou, o Senhor me deu vitória. E a tua vitória chega nessa noite. Amém, queridos? Graças a Deus. Veja só, você não está aqui por acaso. O Senhor te chamou. O Senhor te escolheu e disse: hoje eu quero ter uma conversinha com você. A orelha está doendo aí, gente? Não? Nossa, a minha está quase fora do corpo. De tanto que o Senhor nos exorta. E o Senhor te chamou. Aí você diz: me chamou? Eu? Mas eu não me acho ninguém. Eu sou tão pequeno, frágil, coitadinho de mim. Quem sou eu? Queridos, o Senhor te chamou e você veio. O Senhor não chamou Noé porque ele era engenheiro. O Senhor não chamou José porque ele era um exímio político governador. O Senhor não chamou Paulo porque ele era um pregador. Ele chamou estes personagens porque eles tinham algo em comum. Eles eram obedientes. O Senhor te chamou e disse: hoje eu quero ter uma conversinha com você. E você obedeceu. E você está aqui hoje. E você está ouvindo. Cabe agora você fazer a sua parte e dizer: é comigo que o Senhor está falando. E assumir essa posição. E dizer: eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Aqueles caminhos que ninguém vê, só Deus. É desses que eu preciso deixar. E eu queria fazer um apelo nesse momento. Veja só, a palavra de Deus, e com isso eu já vou encerrando e nós vamos orar. Olha que chique, até eu ganhei ar. Maravilha. Glória para Deus, né? Mas que a gente fica se achando, fica, né? Agora tem mais meia hora. Tá bom. Retiro o ar, né? Quando a gente leu aqui que esse nome é cristão, que exige um posicionamento, que exige uma responsabilidade, porque as pessoas estão olhando para nós. Cristão pode dizer que é aquele que já entregou a sua vida para Jesus. Você já entregou a sua vida para Jesus? Ah, não sei, sim, talvez. Será que você já disse assim, Senhor, confessando com a sua boca, né? Senhor, eu quero confessar, o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Será que você já orou assim? Eu queria te convidar a se colocar em pé. Pode ser? Por favor. Independente se você já orou ou não esta oração, eu gostaria que você repetisse comigo. E então, depois dessa oração, você pode dizer: eu sou cristão. Aí cabe a você se posicionar para ser um cristão de posicionamento, porque o Senhor vai exigir de nós essa responsabilidade. Então, eu quero que você coloque a mão no coração e repita assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que sou pecador. Sei também que o teu sangue foi derramado lá na cruz para me perdoar e para me dar salvação. Sei também que o Senhor ressuscitou e por isso, hoje, eu sou mais que vencedor. Amém? Eu queria perguntar, quem fez essa oração pela primeira vez na vida? Levante a mão assim. Temos algumas mãos levantadas. Eu queria dizer para você, essa foi a oração mais importante que vocês já fizeram. Quando você diz, eu sou de Jesus, só dele. Ele é meu e eu sou dele. Agora está nas tuas mãos. Continue a caminhada. Continue a caminhada. Seja um cristão posicionado. Como que faz isso, pastor? Cutuca alguém do seu lado e diz: me explica como que faz. Você vai procurar uma célula. Você vai para o encontro com Deus. Você vai fazer a escola de maturidade. E você vai crescer. E crescer, e crescer. Mas agora, eu queria chamar aqui na frente, você que tem passado pela água e pelo fogo, você que tem enfrentado dificuldades, e veio para buscar a tua bênção, e eu quero orar com vocês. Venha para cá, querido. Pela água, quando passares pelo fogo, quando você está passando pela água da dificuldade, você está passando pelo fogo da provação, eu não sei qual é a área, Eu não sei qual é a dificuldade, mas hoje o Senhor falou com você e está te pedindo: ei, se posiciona, ei, toma jeito. Eu quero te abençoar, mas você precisa se posicionar e a bênção virá. Vamos orar? Feche seus olhos. Você não veio para frente? Estenda as suas mãos e me ajude a orar por eles aqui então. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de ouvir a tua palavra, que diz: quando passamos pelas dificuldades, o Senhor estará conosco, o Senhor nos guardará. A tua palavra diz que o Senhor nos prosperará nos nossos caminhos. Por isso eu clamo pelo sangue de Jesus, que o Senhor venha aspergir com teu sangue sobre a vida de cada um, concedendo vitória, salvação, cura, libertação, restauração do casamento, restauração da saúde mental, restauração da saúde física. Que o sangue de Jesus seja aspergido. Lava, perdoa, purifica, restaura. Vem, Senhor, conceder as bênçãos sobre a tua igreja. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor ouvirá as orações feitas neste lugar. Nós estamos orando, nós estamos declarando: vem com a cura, vem com a vitória, em nome de Jesus, recebam a vitória.